Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Thiago César, fundador e CEO da Transfero Suisse. Tudo bem, Thiago? Como vai?
Tudo ótimo, Safiri. Obrigado pelo convite. Tudo perfeito. Agora falando de Varsóvia, na Polônia. Fiquei preso aqui.
Ah, legal. A gente vai explorar um pouco essa sua vida de nômade digital que trabalha com cripto. Mas primeiro, Thiago, eu queria ouvir um pouco da sua história, né? O que que você fazia antes de entrar nesse mercado? Como que você conheceu o Bitcoin e o que que te fez, né, decidir empreender nesse mercado?
Bom, eu comecei, antes de eu trabalhar com cripto, né? Aliás, antes de eu conhecer o Bitcoin, eu trabalhava numa empresa coreana chamada Daewoo International. Foi um dos grandes conglomerados da Coreia, né? Para quem gosta aí de história da administração, a Coreia tem a Samsung, tem a Hyundai, e a Daewoo era uma delas. Chegou até a fabricar carros e vender no Brasil nos anos 90. Eu trabalhava na área do setor automotivo da Daewoo, na parte de importação e exportação de autopeças. E foi ali que eu acabei tendo contato com o white paper do Satoshi Nakamoto, porque o pessoal lá dentro da empresa começou a comentar, né, 2012, final de 2012 para 2013, o pessoal começou a comentar sobre Bitcoin. Na época era o auge da má reputação, né? Então, Bitcoin na Deep Web, todo tipo de notícia que aparecia eram notícias ou ridicularizando a tecnologia ou colocando aí sob uma luz, não tão boa, né? E nessa época comecei a ler. Eu acho que, como todo mundo, você não entende nada, né, quando você lê pela primeira vez. Só que aí você começa a pesquisar um pouco mais, entrar nos fóruns, Reddit, Bitcoin Talk, falar com as pessoas. E foi aí que eu comecei a de fato alocar um pedacinho do patrimônio mensal, um pedacinho do salário mensal em Bitcoin, né? Comecei a comprar de fato. Aí, depois disso, eu saí da Daewoo International, já com uma visão de que o Brasil sofria muito em termos de inclusão financeira internacional, né? Para você ter uma ideia, a parte de trade finance da empresa, e eu diria que de todas as empresas que fazem a mesma atividade que a Daewoo, arbitrava muito juro, né? Então a gente tem que lembrar que era uma época que a Selic brasileira era alta, acima dos dois dígitos, e o juro internacional já era baixo, apesar de não ser negativo ainda, né? E muito que acontecia era que a Daewoo conseguia, bom, a Daewoo e qualquer outra empresa, Mitsubishi faz a mesma coisa, todas as asiáticas faziam a mesma coisa, né? Eles pegavam dinheiro barato na Ásia, muito barato, né, a taxas de 1, 2% ao ano, e financiavam importadores de autopeças brasileiros com um juro de 19% ao ano. Então era um
É
business
um
muito
carry trade vitaminado, né?
vitaminadíssimo. E assim, e se o cara desse default, que era o melhor para a empresa, não o default que o cara nunca vai pagar, mas o default do atraso de pagamento, o penalty era gigantesco, cara. O cara pagaria 40% ao ano e paga feliz. E é aquela história, né? O importador brasileiro está sempre alavancado, então o cara pagava feliz e para manter o negócio girando, e a empresa fazia bastante dinheiro com isso. Então, olhando para esse cenário, a primeira coisa que me chamou atenção, né, que eu até fazendo uma correlação com o Bitcoin, foi a dificuldade de inclusão, né, do Brasil e do brasileiro no cenário financeiro internacional, né? Esse importador brasileiro, que às vezes tem até um balanço auditado pela PwC ou pela Ernst Young, etc., um cara de médio grande porte, não consegue financiamento internacional para as operações dele, fica refém do mercado brasileiro. E aí eu comecei a pensar, né? Poxa, mas o Bitcoin resolveria isso de certa forma, né? Lógico que naquela época muito mais incipiente, o que você tinha aí de linha de crédito em cripto era o BTC Jam, né? Que era uma coisa completamente diferente, mas a lógica de se conseguir um empréstimo internacional já existia ali naquela plataforma. E aí eu comecei a pensar no Bitcoin como um veículo de internacionalização do dinheiro, do acesso ao capital internacional. E foi aí que, em 2013, fui para Londres fazer meu mestrado. O mestrado era em economia, mas a minha tese foi sobre Bitcoin, até porque a palavra blockchain ainda não estava na moda. Inclusive, eu te encontrei em Londres, né, Safiri? Foi num evento num meetup, né, que aconteceu lá em Londres.
Isso.
Na época, eu era pesquisador no IEA, né, no Institute of Economic Affairs, também na área de cripto. Na verdade, eu usei meu tempo no IEA para poder trabalhar na minha tese de mestrado, né? Então, eu estava fazendo a mesma pesquisa para ajudar, né? Eu ganhava tempo com isso. E de fato, na minha tese, eu coloquei naquela época, em 2014, 2013 para 2014, que O Bitcoin poderia ser um excelente veículo de internacionalização de dinheiro, e eu usei o exemplo de algumas empresas que eu entrevistei, que pagavam seus funcionários com Bitcoin. Então, tinha algumas empresas em Londres que tinham programadores na Finlândia, programadores no Japão, programadores no Peru, e nem sempre o Swift era a melhor alternativa. Então, essas empresas já estavam usando aí o Bitcoin como um meio de pagamento internacional de salários. E aí, depois disso, eu falei, bom, faz todo sentido trazer essa realidade tecnológica para o Brasil, pensando nessa questão internacional. E foi aí que, em 2015, começou a Transfero, né? Primeiramente no Brasil, como um gateway de pagamentos. E depois evoluímos aí para o que temos hoje. Em 2017, fomos para a Suíça. Então, temos a área de asset, temos nosso próprio stablecoin. Eu acho que dá para a gente explorar mais aí no decorrer da conversa.
Vamos falar do BRZ. Eu acho que é um tema bastante relevante, né? O BRZ aí nos últimos meses tem se posicionado sempre entre os criptoativos mais negociados no Brasil. Tem ampliado aí a sua aceitação no mercado local e também sendo listada em algumas corretoras bem relevantes fora, né? Que oferecem opções de negociação que o investidor local ainda não tem no Brasil. Me conta mais do BRZ. Além dessa questão toda que você falou, né, da facilidade de transacionar e de facilitar os fluxos sem as limitações do sistema bancário convencional, tem todo um pano de fundo aí por trás do BRZ que eu queria que você contasse um pouco melhor, por favor.
Claro. Bom, o BRZ, ele nasceu. Eu acho que tudo vai se somando, né, Safira? Então, com aquela ideia de 2013, trabalhando em trade finance numa empresa que fazia o que eu expliquei antes, e depois você começa a olhar o mercado de cripto no Brasil nos anos de 2016 a 2018, onde é notório e público que muitas empresas, às vezes médias e pequenas, começaram a comprar Bitcoin para fazer pagamentos, né, internacionais. Isso é um fato, né? O Banco Central, gostando disso ou não, é uma realidade, ele está ciente disso, né? Então, o criptoativo se posicionou muito como um instrumento de internacionalização do dinheiro. E aí, é lógico, quando você tem uma pressão de demanda muito grande por um ativo escasso no Brasil, em reais brasileiros, e uma oferta limitada, né? Porque a preferência das pessoas em terem reais brasileiro em troca desse ativo é menor, né? Então você acaba tendo aí uma subida no preço. Então a gente viveu uma época, você sabe muito bem, de 2015 até antes disso, mas vamos colocar, vai de 2015 até 2018, o Bitcoin no Brasil sofreu um ágio bem grande, né? Tirando algumas pequenas exceções de momento que invertiam um pouco essa dinâmica, mas na maior parte do tempo o Bitcoin em reais brasileiros sempre foi mais caro do que o Bitcoin em preços internacionais, o que fez com que isso inviabilizasse muitas das operações, de pessoas que estavam usando o Bitcoin como meio de pagamento internacional. E aí, isso também combinado com a questão de falta de internacionalização do dinheiro, né? Hoje, o brasileiro ainda em 2020 não pode ter uma conta em dólar, tem uma dificuldade muito grande de acessar produtos um pouco mais sofisticados fora do Brasil. Veio a ideia de se criar o BRZ, que de fato, fundamentalmente, nós não inventamos a roda, né? O conceito de stablecoin pareada ou lastreada por uma moeda nacional não é uma novidade per se, dado que já existe o Tether, né? A maior stablecoin do mundo hoje em circulação já há pelo menos 3, 4 anos. Mas o BRZ inovou em ser. Eu diria que a primeira stablecoin, principalmente a maior stablecoin de um país emergente, e que de fato está sendo usada, né? Então, o BRZ é um para um com o real brasileiro, as reservas ficam tanto em reais na conta bancária quanto em instrumentos denominados em reais. E hoje, o principal uso do BRZ, pelo que a gente tem observado, tem sido operações. É um sintético, por ser um sintético do real, né? Muitas pessoas estão fazendo operações de hedge com o próprio BRZ. Então, uma coisa que acabou se desenvolvendo muito, as pessoas vão, por exemplo, em corretoras como a FTX ou como a AMX, corretoras que oferecem contratos futuros de cripto fora do Brasil, e acabam fazendo uma posição de proteção contra o dólar ou uma posição de long, usando o BRZ como moeda base, né? E o BRZ ali valendo um real. Então, eu acho que é meio feio falar isso, mas é um real 2.0, né? Um real digitalizado em ambiente blockchain, obviamente um sintético, né? Um sintético representa o real, só que com qualidades de transação muito mais atualizados para o mundo moderno, né? Então, esse é o BRZ in a nutshell.
Obviamente, com essa sua última colocação, a gente precisa falar de PIX, né? E de também dessa iniciativa recente do Banco Central de considerar a emissão do real digitalizado, né? Como que você compararia uma versão do real digitalizada sendo emitida e gerida pelo Banco Central versus o BRZ e outras alternativas de instrumentos sintéticos de real no formato de stablecoin?
Eu acredito que a diferença fundamental já começa pela definição, né? Eu acho que o Banco Central emitindo a moeda nacional, seja num ambiente criptografado, ou seja no meio eletrônico, como ele já faz hoje, ou seja no papel, como ele faz desde os primórdios, a moeda de verdade é aquilo que ele está fazendo, né? O que a gente faz não é moeda, é muito mais um instrumento sintético, um token que circula em corretoras de cripto. Então, e de novo, né, eu acho que são propostas diferentes. Eu não vejo o Pix como, apesar de ser um sistema de pagamentos extremamente, bom, tudo indica inovador e que vai permitir transações 24 por 7, vai dar muito mais capilaridade bom, vai aumentar o dinamismo aí dos pagamentos na economia brasileira, mas eu não acho que o Pix, nesse caso, seja um game changer, assim, na economia nacional. Eu não vejo ele solucionando uma dor extrema do brasileiro. Até porque a gente já tem um sistema. Aí falando de Pix, né? A gente já tem um sistema bancário bastante desenvolvido se comparado com o resto do mundo. É bastante raro você encontrar um país onde uma TED, uma transferência bancária, compense em minutos como compensa no Brasil. Tudo bem, tem o horário das 9 até as 4, às 5, mas isso já é muito eficiente, e funciona muito bem. E hoje, com os novos bancos aí digitais, você consegue fazer tudo no teu celular. Então, eu nunca vi isso como uma dor do brasileiro. Ao contrário, por exemplo, da internacionalização do dinheiro. Essa sempre foi uma dor para o brasileiro, né? O brasileiro sempre foi isolado do sistema financeiro internacional. E eu não vejo o Pix resolvendo isso. Talvez seja um primeiro passo para resolver isso, pode ser. Mas eu não vejo o Pix, por exemplo, te dando autonomia de, pô, fazer uma transferência para os Estados Unidos, ou então fazer essa transferência ainda mais para comprar um ativo lá fora, ações da Apple ou da Tesla. Então, eu vejo o Pix como um incremento marginal em algo que já é eficiente no mercado brasileiro. É claro que a gente tem que pensar no objetivo macro, né, do Pix. O que que o Pix quer, né? Talvez ele queira derivar para um sistema integrado internacionalmente, talvez. Talvez ele queira evoluir para um sistema onde acaba-se o papel moeda no Brasil em uma década ou 5 anos, e aí aumenta-se a eficácia de uma política monetária. Talvez. Então, se a gente pensar macro, pode ser que isso tenha implicações mais relevantes no futuro, mas nesse primeiro momento, eu particularmente não vejo um gargalo no sistema de pagamentos brasileiro hoje para a economia nacional. Não acho que isso seja uma dor assim que a gente tenha. Em termos de stablecoin, digamos, uma moeda digital emitida por um banco central, eu acho que, de novo, né, de nada adianta você mudar a tecnologia onde tua moeda está circulando. Porque, assim, criptografar tua moeda é só mudar a avenida onde o carro está dirigindo. Mas, no fim, você não está mudando fundamentalmente algo basilar na economia, ou algo, trocando algo muito importante. A não ser, de novo, que o objetivo de longo prazo ou de médio prazo seja inserir o Brasil na arena internacional financeira. Aí pode ser. E aí essa stablecoin do Banco Central vai ter um corredor direto, né, um par direto com a stablecoin do governo da China. Um meio de burlar ou passar pelo Swift sem usá-lo, vira um instrumento de comércio bilateral entre países. Talvez, se esse for o caminho, aí de fato a gente está falando de algo com bastante impacto, principalmente geopolítico. Agora, se a gente está falando simplesmente do real na blockchain, é um pouco de perfumaria, né? Não vai trazer nenhum tipo de impacto a curto prazo que, na minha visão, seja relevante.
Vamos falar de um outro projeto aí que fez bastante barulho, especialmente no ano passado, né? Foi apontado por muita gente como uma das razões para aquele mini rally aí que a gente teve no ano passado com o Bitcoin próximo aos 13 mil dólares, que foi o anúncio do Facebook do projeto Libra, né? Que já passou aí por algumas idas e vindas. Mas aparentemente o Facebook abandonou a ideia inicial de dar o lastro do token em uma cesta de moedas, e aparentemente a opção vai ser por emitir um token específico para cada moeda, né? Como é que você vê essa iniciativa e esses outros arranjos que, de alguma forma, têm alguma inspiração nas arquiteturas de blockchain, mas têm diferenças essenciais no modelo de negócio? Como é que você interpreta isso? De que forma você vê essas peças se encaixando?
Foi a primeira tentativa organizada de um player que tinha muito a perder, né? Muito a ganhar e muito a perder, para introduzir uma ideia de uma moeda digital privada de alta aceitação no mundo, né? Eu acho que os governos ainda não tinham sido desafiados por uma proposta dessa, e eu acho que se talvez não tivesse sido o Facebook, isso pudesse ter andado. Mas da forma que eu vi foi, você tinha uma empresa que já estava sendo severamente criticada por questões de Cambridge Analytics, controle de dados dos seus usuários, que está com a reputação um pouco queimada, não só para o público geral, mas também sobre supervisão aí de vários governos, né? E essa mesma empresa querendo passar um projeto de uma moeda que, se funcionasse, poderia de fato ser uma competidora às moedas nacionais, aí se pautando no fato de que o Facebook tem tantos usuários espalhados pelo mundo que, se eles começassem a usar esse meio de pagamento entre eles, você teria aí uma quase moeda global, pelo menos no mundo que usa o Facebook, né? Isso assustou reguladores e governos do mundo todo. Eu acho que também não deu certo porque é o Facebook, ou seja, tem muito a perder uma iniciativa dessa, quando o governo chega e fala: olha, se vocês fizerem, isso vai afetar o negócio como um todo, né? Nós vamos te multar, nós vamos, bom, usar o braço forte do Estado para te reprimir. E eu acho que, numa visão de negócio, eles falaram: olha, melhor não dar esse passo, principalmente agora, porque os riscos são muito maiores do que os potenciais benefícios, né? Então, eu acho que foi um movimento importante para levantar uma bandeira, né, de que talvez a gente esteja vendo uma mudança de paradigma no mundo, onde as moedas privadas talvez comecem a ganhar espaço, né, dada a adoção das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente continua vendo o quanto, né, e aí voltando lá à filosofia do Bitcoin, ter um ponto único de falha, né, ter um botão que algum governo possa apertar e falar: desliga sua empresa. É perigoso, né? E o Facebook é justamente isso. Basta o governo americano puxar da tomada, acaba, né? A organização, as pessoas vão presas, etc. Coisa que o Bitcoin não tem como ponto de falha, né? Você não consegue desligar, puxar da tomada, porque não existe uma empresa, uma entidade com liability para sofrer algo nessa, né, alguma coerção estatal. Então, acho que coloca um debate interessante do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de negócios. Eles acho que pivotaram para o que era o mais natural, né? Virar uma grande empresa de criadora de stablecoins nacionais. Agora, precisa combinar com os respectivos governos, né? Porque eu acho que o Facebook simplesmente fazer uma stablecoin 100% privada, da mesma forma que a gente fez o BRZ ou que a Trust Token fez o TrueUSD, por exemplo, não seria algo de muito impacto. Ela precisa de alianças, eu acho que principalmente com governos, para tentar empurrar aquela ideia como a stablecoin nacional, ou então fazer alianças com o outro lado da força, né, que é chegar nas corretoras de criptoativos e tentar empurrar um plano de que ela vai ser a grande emissora de stablecoins, do ecossistema cripto. Não vejo muito esse caminho funcionar, porque eu acho que os players de cripto hoje já são relevantes o suficiente para não aceitarem esse tipo de pressão e tem outros interesses por trás. Talvez com governos eles possam dar a volta e se aliar aí com alguns dois, três bancos centrais e serem digamos, a casa da moeda do futuro, né? Os emissores de stablecoins para esses governos, meio como provedores de tecnologia, né? Sem deixar de delegar o controle da moeda para esses governos. Então, eu acho que eles tiveram que dar um passo para trás nessa fila, eles tiveram que descer um pouco alguns degraus. E entender que acho que a briga era muito grande para ser comprada, né? Eles quiseram meio que brincar de Banco Central, não deixaram, agora talvez eles sejam provedores de tecnologia para alguns bancos centrais. Então, vamos ver, né?
Legal. Vamos falar um pouco agora do contexto do México, né? Esse mundo novo do Brasil de juros baixos, né? Juros flertando com o negativo já em alguns casos. A gente sabe que o brasileiro ainda está se familiarizando com renda variável, tem um boom de bolsa aí recente de um ano para cá que vem se intensificando, principalmente durante a pandemia, né? A gente tem visto aí a proliferação de day traders com as suas formas milagrosas. E também uma outra coisa que tem crescido muito agora é o discurso da necessidade da internacionalização dos recursos do brasileiro, né? Da diversificação não só entre as classes de ativos, mas também de diversificação geográfica. De que forma que você acha que as soluções que a Transfero tem hoje já disponíveis e os planos futuros de vocês podem colaborar para isso, né? E tornar ainda mais acessível e democrático o acesso a esses tipos de instrumentos?
Bom, eu acho que é um ponto interessante, né? De fato, a gente vem observando no Brasil uma certa financiarização, né? Um movimento onde o que mais aparece todo dia é um novo guru financeiro, né? Fazendo um canal de YouTube e fazendo livro, ensinando a fazer trading, o que eu acho bastante curioso, porque eu particularmente não acredito nisso. Eu acho até um pouco perigoso, um movimento até um pouco temerário, assim, muita gente se autoproclamando especialista e a gente sabe, né, Safiri, que depois que as pessoas colocam a poupança popular baseada nesse tipo de material, e aí há uma quebradeira geral, muita gente perde dinheiro, etc., elas vão chorar para o regulador vai ter aquela knee-jerk reaction, né, o regulador vai agir de mão pesada. E pode até ser nocivo no futuro para um mercado que, poxa, estava em franca ascensão, né? O regulador fala, ó, quer saber? Acabou esse tipo de... Ah, agora você quer ser trader, vender curso? Não pode mais, vai precisar da licença tal, licença tal, licença tal. E começam-se a colocar barreiras nesse mercado e aí não é bom para ninguém também, né? Então, é algo para a gente observar. A gente teve o um fenômeno ali, Pugliese, né? Esses tempos atrás, que meio que exemplifica bem isso que eu estou falando agora. Mas de fato existe o lado muito positivo, que é o lado onde as pessoas agora estão mais interessadas em aprender sobre o tema, e isso é sempre positivo. Estão mais interessadas em diversificar seus investimentos e se expor a produtos mais sofisticados. Talvez eu acho que aí eu concordo contigo, esse cenário de juro, agora juro real negativo, né, e a renda fixa virando perda fixa, faz com que o brasileiro tenha que se virar, hoje não tem mais parar o dinheiro numa letrinha ali do governo e ganhar 10, 15% ao ano, acabou esse cenário, então as pessoas vão ter que se mexer para fazer o dinheiro render. No caso no caso da internacionalização, né, na busca por produtos mais sofisticados e até, às vezes nem sofisticados, né, às vezes somente por outras praças de negociação que hoje o brasileiro não tem acesso. Eu acho que esse é um push natural, né, que as pessoas vão demandar, né? Antes elas não tinham essa demanda, mas agora, dado o novo cenário, ainda mais a integração, a internet, hoje o que você vê no YouTube brasileiro não tem diferença do YouTube americano. Então as pessoas começam a ter mais interesse e a se perguntar algumas coisas fundamentais, né? Por que que eu, hoje, brasileiro, não posso ter uma conta em dólares? Ou até mais, eu não posso ter uma conta com acesso a dólares que me permita, por exemplo, comprar ações da Amazon? E são perguntas, eu acho que muito legítimas, né? E que vão trazer um debate interessante para o mercado brasileiro, do porquê que nós somos tão fechados, né? Por exemplo, eu até mencionei que agora eu estou, entre aspas, preso aqui na Polônia, porque o meu voo foi cancelado por causa da pandemia, então eu estou aqui em Varsóvia. Eu converso com alguns poloneses na rua sobre investimentos, etc. Eu falo, você tem algum impeditivo de comprar ações da BMW na Alemanha, ou até de Amazon ou Tesla nos Estados Unidos? Não. E a gente está falando de um país que viveu o comunismo o mais recente possível, era um país extremamente fechado, e agora é completamente o oposto. O polonês, apesar de ter uma moeda própria e não ser parte do euro, ele tem acesso às finanças e o mercado de capitais internacionais. E o brasileiro não, sendo uma economia muito maior, muito mais dinâmica, que a gente imaginaria que deveria ser, do que a Polônia, que é um país pobre da Europa, né? Então, eu acho que esse tipo de debate vai ser muito importante. No caso da Transfero, quando nós internacionalizamos a empresa, um dos objetivos, e aí, claro, né, isso só foi possível por causa das criptomoedas, foi oferecer coisas mais sofisticadas para quem tivesse acesso a esse tipo de mercado, né? E como o mercado de cripto, ele é muito democrático, basta você passar por um processo de compliance que é rigoroso, mas nada fora de outro mundo se comparado a um processo de compliance de uma corretora normal. Você consegue, com uma TED, comprar, né, uma transação local no Brasil, comprar criptoativos, e depois que você tem criptoativos, o mundo é seu, né? Basicamente, você não tem mais fronteiras geográficas para fazer e realizar investimentos, porque a tecnologia te permite fazer isso. E foi aí que, claro, né, nós desenvolvemos alguns produtos. Antes da crise, a gente já tinha um produto de ouro e cripto, que na nossa visão era extremamente importante, né, um produto contracíclico, dado que a gente via aí que o mundo estava caminhando para um período de problemas ou uma recessão, e que agora tem sido muito procurado, porque de fato materializou-se esse problema. Então, há também algumas outras iniciativas e parcerias que a gente tem feito, principalmente com uma empresa chamada Uphold, que ela, dentro da plataforma de cripto da Uphold, se você tiver Bitcoin, tiver BRZ, se você tiver Ethereum, você pode comprar ações de empresas americanas, do mundo todo, mas americanas principalmente. Então, acho que a tecnologia vai reduzindo esse tipo de barreira, né? E querendo ou não, os governos vão ter que se adaptar com isso. E de novo, aqui não é nenhum tipo de oferta ilegal ou oferta pública, é simplesmente mencionar que existe uma empresa americana que, mediante um depósito em bitcoins, te deixa comprar ações da Apple, por exemplo. Dado que comprar bitcoins no Brasil não é ilegal, e você pode fazer isso com uma transferência bancária local, um mais um igual a dois, né? O mundo é teu depois que você entrou no mundo cripto, né? Essa é a ideia.
Muito bom. Thiago, a gente já está caminhando aqui para o final. Queria que você contasse um pouco mais sobre os planos futuros da Transfero, as iniciativas que vocês estão olhando aí, e o que que você imagina para o mercado na continuidade desse ciclo de alta aí que se iniciou depois do halving.
O mercado de criptoativos, eu sou parcial para dizer, mas estou bastante bullish. Acredito que agora é a hora, né, dos criptoativos se consolidarem. E eu acho que não é mais só da boca para fora, porque há muito tempo a gente vem falando, né, o institucional está vindo, o institucional está vindo. Mas agora, de fato, ele veio, né? A gente tem aí alguns movimentos grandes no mundo de players institucionais, o fundo do Paul Tudor Jones, e mais recentemente alguns outros veículos aí entrando em cripto. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a última gotinha, assim, vai ser quando um banco central colocar a cripto no seu balanço. Mas aí talvez isso esteja um pouco distante, mas vai acontecer em algum momento. Em termos de planos da Transfero, nós continuamos aí com uma perspectiva bastante internacional. Nós temos feito parcerias com players de extrema relevância no cenário internacional e estamos cada vez mais trabalhando para trazer essas operações para dentro do Brasil, para acabar um pouco com com esse gap, essa assimetria de acesso que a gente tem entre o brasileiro, com o brasileiro e o mundo lá fora, né? Então, nós temos aí conversas bastante avançadas com, digamos, as top 5 maiores corretoras de criptoativos no mundo. Como você bem sabe, essas corretoras por si só, exchanges, né, elas oferecem produtos mais sofisticados do que o mercado nacional de cripto brasileiro hoje oferece, talvez por uma questão regulatória, mas essas corretoras internacionais já fazem isso. E eu acho que nada mais natural do que trazer o que tem de vanguarda fora do Brasil para dentro do Brasil e colocar o brasileiro up to speed aí com o que há de mais novo no mercado de criptoativos no mundo. Então, todo esse movimento de DeFi, todo esse movimento de peer-to-peer lending, todo esse movimento de que o pessoal está chamando de yield farming, os novos projetos que não são mais ICOs, mas IEOs, tudo isso eu acho que vai começar a ser melhor acessado pelo brasileiro com a vinda dessas grandes empresas para o Brasil. E boa parte delas estão vindo para o Brasil através da Transfero, usando a tecnologia do BRZ.
Muito bom. Thiago, queria deixar um espaço aí para você passar um recado para quem está acompanhando o podcast e agradecer mais uma vez pela sua atenção. Sempre um prazer falar contigo.
Safiri, muito obrigado, como sempre. Para os ouvintes, eu acho que é um privilégio poder ter um bloco cripto do Safiri, periodicamente. Talvez um dos caras que. Não, talvez não, tenho certeza é um dos caras que mais sabe desse mundo, que mais está inserido, principalmente nos aspectos de regulação, de boas práticas, de todas as novidades do mundo cripto. Então, obrigado pelo convite, sempre um prazer. Quando precisar, estou à disposição. E um forte abraço, Safiri.
Valeu, Thiago. Pessoal, semana que vem a gente volta com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.